Nos tempos de guerra, é preciso pensar basicamente em duas coisas. Em primeiro lugar, nos sapatos. Em segundo, na comida. E não vice-versa, como acredita o vulgo. Porque quem tem sapatos pode ir em busca de comida, enquanto o inverso não funciona. Mas a guerra terminou, objetei. Eu a considerava terminada, como muitos naqueles meses de trégua, num sentido muito mais universal do quanto se ouse pensar hoje. Guerra é sempre, respondeu memoravelmente Mordrão. Oi, todo mundo. Aqui é Elô e sejam muito bem-vindos ao Projeto Primo. Esse projeto, na verdade, ele nasceu da vontade que eu tinha de divulgar a obra de Primo Levi para a maior quantidade de pessoas possível. E eu aproveitei que esse ano, 2019, se ele fosse vivo, ele faria 100 anos e achei que o momento encaixava muito bem com essa vontade que eu já tinha, né? Achei que fosse um bom momento para a gente começar. E aqui estamos, logo no início do ano, prontos para começar. A ideia é que esses podcasts sejam podcasts curtinhos, entre 20 e 30 minutos no máximo, onde eu converso um pouco com vocês sobre quem é Primo, por que ele é importante ou por que eu acho que ele seja importante, as obras dele que foram traduzidas para o português, o que ainda não foi traduzido para português, por que que ele é importante na literatura, no Brasil, no mundo, na Itália, enfim, em todos os lugares do mundo. A expansão da obra dele e também sobre um pouco sobre a vida dele. E vocês vão entender por que a vida dele é tão importante para a gente entender a obra dele. Eu faço mestrado em teoria da literatura, mas a ideia é que esses podcasts não fiquem tão academicistas. A gente sempre que eu trouxer algum tipo de texto ou alguma coisa mais pesada, eu vou colocar sempre nas descrições dos vídeos, dos áudios, os links com os livros que eu usei ou com os títulos que eu usei. A gente tem também um e-mail, um Instagram e uma página no Facebook, onde vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. E eu espero que vocês tenham algumas dúvidas, ou pelo menos queiram iniciar essas conversas, sobre a vida de Primo, ou sobre quem ele foi, sobre a obra dele. Então, eu resolvi nesse primeiro episódio falar um pouco sobre como vai ser esse projeto, né, que meio que eu já fiz, e falar um pouco sobre como eu entrei nisso tudo e como eu descobri a obra dele. Então vamos comigo, porque essa jornada vai ser super interessante. Eu descobri a obra de Primo na graduação, acho que foi em 2010, na verdade, quando eu estava na minha graduação em museologia, que foi a faculdade que eu me formei, e eu tive que ler para uma disciplina o texto O que Resta de Auschwitz, do Giorgio Agamben. E nesse texto, nesse livro, né, do Agamben, na verdade, ele fala bastante sobre Primo e ele usa Primo como base para basicamente o texto inteiro. E eu lembro que aquele nome ficou muito marcado na minha cabeça, assim, Primo Levi. Eu achava o nome diferente, assim, e por ser um nome diferente, eu acho que a gente acaba ficando com ele na cabeça. E eu lembrava muito do título do livro também, que ele falava, né, o primeiro livro dele, que era É Isto um Homem. E eu achava esse título fantástico. Pouco tempo depois, ainda em 2010, eu estava numa livraria um tanto distante da minha casa, e onde eu achei o livro, É Isto um Homem. E eu resolvi comprar, estava barato, né? Na época eu era estagiária, então estava bem baratinho. Eu resolvi pegar o livro, e esse caminho dessa livraria onde eu estava até a minha casa era bem longo, cerca de 2 horas, e eu tinha que pegar dois ônibus. Então eu entrei no primeiro ônibus, e no momento que eu entrei, eu comecei a ler o livro. E eu fui lendo, 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 li o caminho todo. Depois eu li no segundo ônibus. Quando eu cheguei em casa, eu só parei para fazer qualquer coisa depois que eu tinha terminado o livro. Eu me apaixonei completamente pela maneira que ele narra a história dele. Eu achei o livro incrível, foi uma das experiências mais loucas da minha vida e ao mesmo tempo uma das mais emocionantes. E a partir disso, eu decidi que eu queria procurar outros livros dele. Essa saga de procurar outros livros dele não foi muito fácil. Ele não é um autor que a gente encontra em livrarias, o tempo todo, ou quando encontra um livro, dois livros, não é uma coisa mais comum do mundo. E eu só fui conseguir o segundo livro dele em dezembro de 2011, que é o livro A Trégua, desse trechinho que eu li no início para vocês. E quando eu achei esse livro, também li na mesma rapidez, e sempre que eu achava um livro dele, eu ia comprando, ia comprando, ia comprando. E Fiz minha graduação em museologia, concluí minha graduação em museologia no ano 2014. Coincidentemente, a minha epígrafe é de um livro dele, então eu já gostava dele desde essa época, apesar de não, obviamente, ter trabalhado ele no meu TCC de graduação, né? E eu sempre falava muito dele para as pessoas, eu sempre conversava muito sobre ele com as pessoas. E nesse processo todo de conversar e falar e discutir um pouco sobre ele, eu apresentei ele a um monte de gente. Então, várias pessoas que nunca tinham ouvido ele falar dele na vida, ou nunca tinham lido nada dele na vida, começaram a conhecer a obra dele e algumas pessoas são igualmente fãs, assim como eu. Então, a ideia foi que eu fui crescendo esse gosto, crescendo, 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 até que chegou um momento que viraram para mim e disseram: tá, faz alguma coisa com isso. E foi quando eu decidi que eu queria fazer, que eu ia fazer mestrado e que ele seria o meu objeto de pesquisa, coisa que realmente aconteceu e hoje é o que eu estudo. Então, eu tenho essa relação muito próxima a ele por estudar ele no meu mestrado, mas também por ser o autor que eu mais leio e também por ser um autor que eu gosto bastante. Então, hoje em dia eu tenho uma coleção razoável de livros dele em português e em inglês, e eu tenho em italiano também. Apesar de não ler italiano ainda. Então eu fui juntando, fui criando esse grande conjunto de livros dele, que eu acho que hoje em dia eu sou uma de livros sobre ele e dele, mais de, sei lá, 20 livros, né? Eu gostei bastante dele e essa paixão ela acabou se expandindo e chegou em diversas outras pessoas, né? Então foi basicamente assim que eu conheci a obra de Primo e que eu acabei me apaixonando perdidamente pela obra dele, e hoje é o autor que eu efetivamente leio o tempo todo. Agora que vocês já sabem como eu conheci a obra dele, como eu acabei me apaixonando pela obra dele, eu vou explicar um pouco sobre como vão funcionar esses podcasts, né? Como o projeto de verdade vai funcionar. Os podcasts, eles serão semanais, e a ideia, né, como eu comentei no início, é deixar a vida e a obra dele acessível para o público brasileiro, que entenda de literatura, que não entenda de literatura, qualquer pessoa que quiser conhecer um autor novo ou que tiver interesse, possa ouvir esses podcasts e sentir que entendeu alguma coisa, que descobriu alguma coisa sobre ele. A gente vai falar um pouco sobre tudo, desde o nascimento dele, a infância dele, até a morte dele em 87, e a gente também vai falar bastante sobre os livros dele. Eu vou escolher alguns livros, alguns textos, alguns poemas. A obra dele, como eu falei, é bem extensa, então a gente vai escolhendo aos pouquinhos e vai pensando em coisas. A ideia é também chamar algumas pessoas que entendam ou que compreendam alguma coisa sobre a obra dele para participar, também para não ficar uma coisa muito monólogo o tempo inteiro sem parar. E a gente vai discutir tudo isso nesse podcast. Como eu disse, a gente tem alguns canais que vocês podem dar suas sugestões sobre o que é que a gente devia fazer, como isso devia ser feito, né? Quais são as ideias que vocês têm também. E é onde a gente vai poder falar sobre ele de maneira leve, ou pelo menos a mais leve possível. E eu espero que vocês me acompanhem por essa jornada semanal. Então nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e até semana que vem.